dia 5 vai ser o Dia Mundial da Língua Portuguesa. A Conferência Geral da Unesco em 2019, assim, votou. Temos connosco para falar deste dia, mas muito mais, porque isto tem bastante significado, o Sr. Embaixador de Portugal junto da Unesco, o Sr. Embaixador António Nova, muito boa tarde.
Muito boa tarde para si e para todos os ouvintes da rádio.
Ora, infelizmente, mais uma vez, bom, estamos confinados às medidas sanitárias, de maneira que estas celebrações vão ser, como se costuma dizer, digitais, não? Ainda que em Portugal é possível fazer um certo número de coisas.
É verdade, é verdade. Infelizmente, estamos ainda neste tempo difícil e as minhas primeiras palavras são justamente para dar um grande abraço de solidariedade a todos e a todas por estes tempos que estamos difíceis, que estamos a viver. O Dia Mundial da Língua Portuguesa terá que ser, sobretudo, uma vez mais celebrado através do virtual. Há centenas de iniciativas em todo o mundo que estão a ser promovidas por Portugal, pelo Brasil, pelos países africanos de língua portuguesa, e é um alento nestes dias difíceis podermos honrar e honrar-nos da língua portuguesa.
A propósito da língua portuguesa, Sr. Embaixador, é a quinta língua mais falada no mundo? Eu às vezes perco-me nessas classificações.
É sempre muito difícil. Há vários indicadores, fala-se em quinta, fala-se em sexta, fala-se em sétima. Às vezes é difícil contar, porque uma coisa são os países em que é a língua oficial, mas mesmo em alguns desses países, o que é o caso da África, nem todas as pessoas falam português, apesar de ser a língua oficial dos Estados. A conta é difícil, mas acho que se atirarmos para o número de 275 milhões de pessoas que falam a língua portuguesa no mundo, estaremos próximos de acertar, e esse é um número extraordinário, que nos coloca, de facto, uma quinta ou a sexta língua mais falada do mundo, e a mais falada no Hemisfério Sul, o que é muito relevante, porque o Hemisfério Sul é o espaço onde vai haver maior crescimento demográfico nas próximas décadas, vai ser em África. Os grandes espaços de crescimento no mundo estão no Sul, e no Sul a língua portuguesa, no Hemisfério Sul, é a língua mais falada.
Ora, Sr. Embaixador, estas comemorações abrangem certo número de setores importantes: educação, ciência e cultura, porque uma língua não é só a cultura, a língua também é ciência. Isso é bastante importante.
É muito relevante, é muito curioso, porque acabou de referir os três temas da Unesco: a educação, ciência e cultura. A Unesco é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, e na verdade a parte da educação é central, e aqui temos que continuar e temos que fazer muito mais do que temos feito na área da promoção do português no mundo. Felizmente há hoje um interesse imenso, por exemplo, da China e de muitos outros países pelo português, mas temos que continuar a fazer esse trabalho. E para esse trabalho, as comunidades portuguesas no estrangeiro são absolutamente centrais, são o nosso grande património. Mas depois a língua é ciência. Não podemos deixar, num momento em que a ciência, a tecnologia, temos visto isto agora com a pandemia, com a luta, com a produção de vacinas, a ciência é central para o nosso futuro. Não podemos deixar que a ciência seja feita apenas em inglês. Claro que ela tem de ser feita em inglês. O inglês é hoje a língua franca no mundo, é em grande parte a língua da ciência, mas o português tem aqui também uma palavra a dizer, e foi por isso, aliás, que o ano passado, no Dia Mundial da Língua Portuguesa, quisemos celebrar o lançamento de um centro Unesco para a formação de cientistas dos PALOP, dos países africanos de língua portuguesa, que é feita sobretudo em língua portuguesa, e ao termos feito isso ano passado, quisemos deixar esta marca justamente da importância da ciência no mundo contemporâneo.
Veja, Sr. Embaixador, quando vemos que conselhos de administração de grandes empresas portuguesas que fazem as reuniões e só se fala inglês, bom, aqui em França é exatamente o mesmo problema. É perguntar onde é que nós vamos, porque uma língua é uma cultura, mas é uma maneira de estar, uma maneira de viver, uma maneira de enfrentar e de pensar os problemas.
Tem toda a razão. Eu julgo que é um fenómeno que está a acontecer de uma maneira demasiado extensa no mundo, e julgo que temos que proteger a nossa língua, seja nos conselhos de administração, seja nas universidades, seja nas rádios, por definição, seja nas televisões. Essa defesa é muito importante. Porém, eu acho que há um aspecto, o Vasco Graça Moura dizia uma coisa que, sobre a qual nós não refletimos suficientemente. Dizia ele, uma coisa é uma língua totalitária. E nós não queremos línguas totalitárias, não é? Não queremos que o inglês seja uma língua totalitária. Não queremos que o inglês domine o mundo. Outra coisa é uma língua franca. E o inglês pode ser uma língua franca e isso pode ajudar a promover as outras línguas. Parece um paradoxo, mas é verdade. O facto de o inglês ser uma língua franca não diminui a nossa defesa das outras línguas e, em particular, da língua portuguesa. O inglês será sempre uma língua franca. Aliás, é um inglês, e em muitos casos eu vejo isso no Unesco, já nem é bem inglês, é uma espécie de inglês, é uma forma, é um inglês internacional que tende a assumir-se como língua franca, mas o facto de assumir como língua franca abre caminho à afirmação de outras línguas, e em particular, no nosso caso, da língua portuguesa. O Vasco Graça Moura teve essa intuição num textinho que escreveu, talvez há uns 10 anos, 15 anos, e é verdade esse ponto. Portanto, eu julgo que nós não podemos combater o inglês como língua franca, vai ser a grande realidade das próximas décadas, mas isso não quer dizer deixar de proteger as outras línguas, e em particular a língua portuguesa, nesse espaço que falou, na ciência, na cultura, na educação, na comunicação internacional, na diplomacia, nas organizações internacionais. É esse, é para isso que serve também este Dia Mundial. A criação deste Dia Mundial teve como objetivo chamar a atenção para isso, e julgo que tem sido um elemento muito central e muito importante para a promoção da língua portuguesa.
Sr. Embaixador, o UNESCO, precisamente, eu acho que é o quadro ideal, por exemplo, pela defesa das línguas, porque falamos de lusofonia, a hispanofonia, a francofonia, de maneira que, bom, aumentada a União Latina tentava juntar todas essas forças, organismos, o Instituto Camões, o Instituto Cervantes, e isso tudo, de maneira que a UNESCO é o palco principal para poder ajudar, precisamente, essas línguas e avançar nesse sentido.
Sem dúvida, a UNESCO é uma grande organização internacional nesses domínios e nessas áreas. A UNESCO tem defendido sempre a diversidade linguística, tem defendido sempre a importância dessa diversidade, tem sempre afirmado, parece que é um slogan, mas é mais do que um slogan, cada vez que morre uma língua no mundo, não é? Morre uma parte da nossa humanidade, morre uma parte da nossa história, das nossas histórias, dos nossos patrimónios, e por isso é que quisemos que fosse na UNESCO que este debate sobre o Dia Mundial da Língua Portuguesa fosse travado. Ficamos muito contentes com o apoio unânime que houve dentro da UNESCO e dos países da UNESCO ao apoio ao Dia Mundial da Língua Portuguesa, sem prejuízo dele agora ter que alargar para outras instâncias, nomeadamente para a ONU, para a Organização das Nações Unidas, para Nova Iorque. Ficamos muito contentes de saber, há poucos dias, já foi inscrito, não é, como um dos dias na lista oficial da Organização das Nações Unidas, o que não tinha acontecido ainda, apesar de ter sido proclamado Dia Mundial pela Unesco, acabou de ser agora, há uma semana, não é, fazer parte da lista dos Dias Internacionais das Nações Unidas, e é assim, pouco a pouco, que vamos chamando a atenção para esta realidade, e que pouco a pouco, com o apoio de milhares de pessoas em todo o mundo, e é muito surpreendente as iniciativas de que nos vão dando conhecimento, da China ao Japão, aos países do Leste, à América Latina, a tantos lugares, sobre este Dia Mundial da Língua Portuguesa. Creio que serviu como, esta palavra que agora se utiliza, como catalisador de uma preocupação e de um objetivo, e creio que nesse sentido está a cumprir bem a missão para que foi criado este Dia Mundial.
Sr. Embaixador, Amália Rodrigues, foi importante igualmente porque a UNESCO inscreveu o centenário de Amália Rodrigues no seu calendário de comemorações.
É verdade, infelizmente, para a grande tristeza minha, nossa, de todos nós, não foi possível realizar as atividades que tínhamos previsto ao longo deste ano de 2021, nomeadamente um grande concerto, né, de homenagem à Amália na Sala Grande, né, no grande anfiteatro da UNESCO em Paris. Tivemos, com o acordo da comissão que está a celebrar essa homenagem aqui em Portugal, nomeadamente o Oliveira Neri e as pessoas que estão responsáveis por isso, a Sara Pereira, etc., tivemos que cancelar. Ficou o sabor de que era preciso ter feito mais, que devíamos ter feito mais, mas não foi possível. Não foi possível nestas circunstâncias, não são possíveis viagens, a pessoa viaja, nomeadamente para Portugal, e tem que ficar 14 dias em confinamento. Era totalmente impossível. Esperemos que mais para o final do ano, se ainda houver alguma abertura do ponto de vista da saúde pública, que ainda possamos ter algum gesto para a Amália Rodrigues, que foi, enfim, que foi uma autora e uma cantora absolutamente extraordinária, brilhante para todos nós, e que teve, em particular em França, um impacto imenso.
Bom, vamos avançar um bocadinho, e somos otimistas, Sr. Embaixador. 2022, aí José Saramago, mas igualmente a primeira travessia do Atlântico Sul em avião. São projetos, daqui até lá esperemos que a pandemia nos deixe um pouco descansados. É bastante importante porque isto vai decorrer em princípio no quadro da Unesco, não é?
Exatamente. Nós sugerimos à Associação da Unesco estes dois centenários, ao centenário do nascimento de José Saramago, que será no próximo ano, e ao centenário da travessia do Atlântico Sul, por Gago Coutinho e Secadora Cabral, que será também no próximo ano. Nós esperamos que no próximo, daqui a um ano, quando estivermos a falar convosco, todo o programa de celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa seja feito em torno de José Saramago. E em particular gostaríamos muito, não é, de aproveitar duas datas que estão no meio, não é? Que é o facto de este ano estamos a celebrar os 75 anos de criação da Unesco, e em 2023 estaremos a comemorar os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O centenário de Saramago está no meio destas duas celebrações, e nunca nos podemos esquecer que, quando recebeu o Prémio Nobel, no dia 10 de dezembro de 98, ele disse: "Não me esqueço que hoje mesmo se celebram 50 anos da aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Alguém não está a cumprir o seu dever. Muita gente, muitos estados, muitas empresas, muitas instituições, muitos de nós não estamos a cumprir os nossos deveres, as nossas obrigações perante os direitos humanos", e sugeriu que se lançasse uma Carta Universal dos Deveres e Obrigações dos Seres Humanos, que a Fundação Saramago tem estado a promover. Esperemos que esta ideia dos direitos humanos, tal como Saramago a colocou no momento em que recebeu o Prémio Nobel, possa, de algum modo, ser o centro das comemorações do centenário de José Saramago no próximo ano. É isso que todos desejamos. Já estamos a programar coisas, já estamos a pensar em coisas, já estamos a fazer contactos para o 5 de maio de 2022. Esperemos todos, não é, que esta pandemia nos deixe em paz e nos permita concretizar essas intenções.
Sr. Embaixador, centenário ainda, mas é diferente, porque havia uma exposição que estava prevista, precisamente no quadro do Dia Mundial da Língua Portuguesa na Unesco. Quero-me referir à homenagem à arte de Cruzeiro Seixas. Foi um grande senhor, um surrealista, que nos deixou em novembro de 2020. Tinha 99 anos, de maneira que é algo também que o Sr. Embaixador gostaria que pudéssemos.
Gostaria muito. O mestre Cruzeiro Seixas foi o grande mestre do surrealismo português. Faleceu, como disse, em novembro de 2020, a poucos dias do seu centenário. Ele fazia anos no início de dezembro e, portanto, teve muito pouco tempo de fazer 100 anos. Estava muito entusiasmado com esta exposição que tínhamos programado para a sede da Unesco, para a sala Miró da Unesco, né? Justamente para marcar também este seu diálogo com pintores como Miró. Não foi possível ainda levar a cabo. A exposição está toda organizada, está toda estruturada, o catálogo está publicado, tem aliás um belíssimo texto de introdução do Sr. Presidente da República, está tudo preparado, está quase tudo encaixotado para, no dia em que for possível, a exposição rumar a Paris e poder ser celebrada em Paris, a arte do surrealismo e do Cruzeiro Seixas, que na verdade viveu uma vida entre Portugal e Angola, mas uma vida sempre muito influenciada, obviamente, por André Breton, muito influenciada pelos grandes autores do surrealismo francês, e teria sido muito bom que ele em vida pudesse ter ido à Unesco apresentar-nos a sua exposição. Não foi possível em vida, esperemos poder fazê-lo algum tempo depois, o mais rapidamente que for possível.
Sr. Embaixador, em princípio, a partir do dia 19 deste mês, aqui a cultura vai viver outra vez e fala-se da abertura dos museus, de maneira que há que ser positivo, não?
Exatamente, temos que, nesta altura, quase me lembro o que foi o Mia Couto, o escritor moçambicano, que num texto há muitos anos disse qualquer coisa assim, estou a citar de cor, aqui em Moçambique somos tão pobres e a situação é tão difícil que não nos podemos dar ao luxo do pessimismo. Temos que ser otimistas, não é? Temos que ser capazes de olhar para a frente. E eu pudesse dizer a mesma coisa em relação a esta pandemia. A situação é tão difícil, tão dramática, tão dura, não é? Tão violenta, tão brutal, uma situação que do ponto de vista sanitário talvez comece a resolver, mas que vai ter do ponto de vista social, do ponto de vista económico, consequências trágicas e dramáticas. A situação é tão difícil que não nos podemos dar ao luxo do pessimismo. Temos que ser otimistas, não ingênuos, não com ilusões, mas temos que ter essa esperança de poder voltar a muitas das nossas rotinas, nomeadamente na cultura, nomeadamente nos museus, na fruição cultural. E quando digo voltar a muitas das nossas rotinas, não digo voltar da mesma maneira, porque não podemos voltar da mesma maneira. Sabemos hoje que há aspectos no que diz respeito às alterações climáticas, às mudanças climáticas, à nossa relação com o planeta, à nossa relação com os outros seres vivos, com as outras espécies, que tem que mudar profundamente. Uma sociedade que não pode viver unicamente da competição, que não pode viver unicamente do consumo, que não pode viver unicamente de uma ideia que o bem-estar se adquire por cada vez mais crescimento, por cada vez mais consumo. Temos que pensar em novos modelos mais conviviais de bem-estar e de uma outra relação, e de uma outra relação com a natureza. Alguns de nós vêm falando de um novo humanismo, e um novo humanismo que tem essa coisa curiosa de não ser apenas humano. Um novo humanismo que é mais do que humano, que se define também na nossa relação com a terra, com a natureza, com as outras espécies, com os outros seres vivos, e essa dimensão no regresso ao pós-pandemia tem que estar muito presente. Não se trata, esperamos todos voltar a muitas das coisas que perdemos neste tempo, mas não podemos voltar da mesma maneira. Temos que voltar com outro olhar, com outra forma de organização, com outra perspectiva e consciência do que é o bem-estar da humanidade, e não é apenas medido pela competição, pelo crescimento, pelo consumo. Tem de ser medido por outros critérios, e isso é muito importante para todos nós. E aqui, nestes outros critérios, entra a educação, entra a ciência, entra a cultura, entra tudo aquilo que está no coração do trabalho da Unesco.
É verdade, e sobretudo a palavra solidariedade. Obrigado, Sr. Embaixador, mas para os nossos ouvintes que queiram conhecer um pouco mais, nomeadamente a obra poética do Artur Cruzeiro Seixas, lembro que com a chancela da Porta Editora foi editado o segundo volume da sua obra poética, organizado por Isabel Meireles, outro grande nome essencial do surrealismo português, Sr. Embaixador, e que vive aqui em França.
Exatamente. O Meireles, uma outra grande referência de todos nós. E recordo uma das últimas palavras do Cruzeiro Seixas, quando ele me dizia: sabe, eu agora tudo o que quero é ser capaz de morrer em pleno voo, não é? E a ideia de morrer em pleno voo, quando a pessoa está ainda na posse das suas faculdades, como ele estava, na posse da sua inteligência, da sua consciência, da sua capacidade extraordinária de conversa, foi um homem extraordinário para todos nós. E é bom recordá-lo, é bom revisitá-lo, como está a sugerir a todos os seus ouvintes, a todos nós.
Senhor Embaixador, muito obrigado, e até muito breve, então, muito obrigado.
Um grande abraço a todos e a todas que nos ouviram. Muito obrigado.